Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Maracanã, a bola vai rolar para você às 9:30 da noite. Copa Libertadores da América, a Nacional vai correr atrás da bola para você. Hoje é dia de Mengão, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. A Nacional transmite tudo, tudo, tudo e numa muito, mas numa muito boa. 27 graus de temperatura, fez calor demais no Rio de Janeiro. Galera chegando no Maracanã. E é claro que você vai conferir os destaques que serão notícia neste bate-bola especial de Libertadores.
Brasil, Rádio Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Palmeiras vence na Libertadores com 3 gols do atacante Adriano. Botafogo sem Honda e de casa cheia derrota o Paraná pela Copa do Brasil. Rafinha e Rodrigo Caio devem ser as novidades do Mengão logo mais. São Paulo tem desafio duro à LDU pela frente no Grupo da Morte na Libertadores. Brasil garante vaga paralímpica no Para-Taekwondo. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com Nacional Rio Brasília Amazônia Alto Solimões FM Nacional 96,1, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat e a galera dos aplicativos em radios.ebc.com.br. Maracanã anuncia que está no ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é um povo de sua norte. Ligação, não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, André Luiz Mendes.
Já começa movimentando a opinião. 9:30 da noite, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Segundo compromisso do Mengão no Maraca pela Copa Libertadores da América. É hora de ouvir. Ele vai estar ao meu lado analisando tudo. O comentarista que sabe o que diz. Boa noite, Valdir.
Boa noite. Um abraço para você, André Luiz Mendes, e para os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. Para Flamengo e a equipe do Barcelona de Guayaquil. Torcedor já chegando em grande número, expectativa de mais de 50 mil torcedores no Maracanã, meu caro André Luiz Mendes.
E um detalhe, Valdir, os desafios do Flamengo não param e daqui a pouco tem mais um.
E o desafio do Flamengo é mais um, né? Na sua tentativa de conquistar a terceira Taça Libertadores da América da sua história. Conquistou em 81, 2019 e agora vai tentar em 2020 o bicampeonato, na sequência, né? E o tri no geral. Sendo que em 2020 a final da Libertadores vai ser aqui no Maracanã, né? No palco onde nós estamos para a transmissão de Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Veja o Flamengo como favorito, meu caro André. O Flamengo está vivendo um momento muito bom, né? Não só a nível internacional, como a nível regional e nacional. Porque ele ganhou a Supercopa do Brasil como a competição nacional. Ganhou a Recopa na Libertadores. Ele vive realmente um momento muito bom. Estreou, jogando fora de casa, vencendo o Júnior Barranquilla pelo placar de 2-1. E aí, a nível de campeonato estadual, tá. Chegou a Taça Guanabara, lidera seu grupo e com certeza vai disputar a final da Taça Rio e pode ser até campeão direto. Pense o jogo de hoje, eu vejo o Flamengo mais forte ainda que no jogo da quarta-feira passada. Por quê? Jogadores importantes estão voltando hoje à equipe do Flamengo. O Rafinha volta. O Bruno Henrique já Arrascaeta está recuperado, é um jogador que faz muita falta, o time do Flamengo já está recuperado, o Rodrigo Caio está recuperado, o Arrascaeta, que ficou fora do clássico com o Botafogo, como o Rodrigo Caio e o próprio Rafinha, também já está recuperado. Então o Flamengo vai forte, vai basicamente com aquele time que conquistou a Libertadores do ano passado. Então a equipe do Barcelona de Guayaquil estreou com derrota, perdeu para em casa para o Independiente del Valle por 3-0, e hoje vai ter que sair para o jogo, não pode ficar lá atrás. Se sair para o jogo aqui no Maracanã, corre o risco de levar uma goleada, né? Mas com certeza eles não vão se expor tanto, eles vão jogar fechadinho, tentando um erro do Flamengo. Mas o time do Flamengo é uma equipe que dá gosto de ver jogar, ela tem uma alternância tática, um rodízio impressionante de posicionamento ofensivo, então é uma equipe muito difícil de ser surpreendida, e uma equipe que você tem que marcar forte 90 minutos. O exemplo foi o Botafogo, que marcou muito bem 45 minutos, não teve forças para marcar no segundo tempo e acabou perdendo por 3-0. Então, o Flamengo hoje é um time que tem uma variação de jogada, tem opções no banco, tem jogadores de qualidade. Então o Flamengo é o grande favorito. Tem tudo hoje para conquistar a sua segunda vitória consecutiva na Libertadores. E nós estaremos a partir de 21h10 ao seu lado na transmissão de Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Valeu, Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz, ao meu lado no Maracanã. 9h30 da noite, a bola rolando para Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Oba! Quarta-feira tem show de bola. Às 9h da noite, o Maraca é nosso. Copa Libertadores América, Flamengo e Barcelona do Equador. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Quarta, às 9h da noite, traga sua emoção. Flamengo e Barcelona do Equador. Futebol Nacional, o Brasil ligado. Palmeiras vence, hat-trick. É, meu amigo, hat-trick do Luiz Adriano, 3 gols diante do Guarani do Paraguai. Técnico Vanderlei Luxemburgo analisando a vitória palmeirense.
Eu fico feliz porque a equipe jogou bem e não em momento algum passou susto, né? Houve ali uma bobeada no gol deles, né? De cobertura. Mas faz parte, é o que eu digo, nós empatamos com a Ferroviária e ficou todo mundo com uma crítica assim, né? Pô, o time não jogou. Aí eu fui analisar o tempo, que eu procurei analisar o tempo depois, né? Aquele jogo era para ser 4-1. Foi 1-1 por quê? Porque nós deixamos de fazer os gols, não tínhamos merecendo a Ferroviária, nós deixamos de fazer gol. Nós chegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não fizemos, fizemos 1. Eles foram lá, fizeram 1, foi 1-1. Se nós tivéssemos feito como nós fizemos hoje, 3 gols, foi 3-1. Se nós tivéssemos 1-0, então quando você faz um gol, você tem que continuar fazendo gol. Não adianta querer negociar o espaço, querer negociar, não tem que se negociar, mas tem que ser contundente.
O São Paulo enfrenta daqui a pouco a LDU, sabe da responsabilidade do Grupo da Morte. O meia Anthony fala não só do Grupo da Morte, como também dos resultados ruins e da responsabilidade em vencer o compromisso que tem pela frente.
Eu acompanhei mesmo em casa, quando teve o sorteio, e foi um grupo muito difícil, assim, considerado do Grupo da Morte. 4 equipes muito qualificadas, LDU, River, Binacional, mas tem nós também, a gente sabe da grandeza e da história que São Paulo tem. Então acho que primeiro a gente olha pra gente, que é o nosso maior adversário. Então a gente sabe da qualidade de cada equipe, mas também nós sabemos da nossa. Viemos de 2 resultados negativos, sim, mas com certeza do jeito que o nosso grupo tá fechado, tá concentrado, não vai influenciar em nada. A gente estamos muito focado, muito concentrado para esse jogo, sabe da importância que tem. Então, foco total agora na LDU. Esqueci essas 2 derrotas. Sabemos que foi difícil, mas é virar a página. Um confronto muito difícil e o grupo todo está focado nesse jogo.
Para Taekwondo, garante vaga do Brasil em Tóquio. Alô, Wagner Gomes!
Natan Torquato e Silvana Fernandes vão se juntar a Débora Menezes e representarão o Para Taekwondo do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Natan e Silvana asseguraram as vagas ao vencerem as suas categorias no Qualificatório das Américas, realizado na terça-feira em Herédia, na Costa Rica. O evento foi realizado com portões fechados por decisão do governo local para evitar a proliferação do coronavírus. A competição definiu as últimas vagas do continente para a Paralimpíada. Nossos atletas serão os primeiros representantes do Brasil na paramodalidade, que fará sua estreia no programa paralímpico nesta edição japonesa. Débora Menezes conquistou a sua vaga no final de 2019, ao terminar a temporada com a segunda colocação no ranking mundial.
O nosso convidado especial nos momentos que antecedem Flamengo e Barcelona de Guayaquil é ele, Felipe Luiz, que vai conversar com os amigos da Nacional. Primeiro, falando do trabalho do técnico Jorge Jesus.
O que a gente vê na televisão, no campo, é um cara assim que vive um momento intenso. Se tiver que xingar, xinga, é bronca e briga com o jogador na hora, mas sai dali do campo, o coração dele é enorme. Abraça, beija o Gabi, vocês verem, né? Vocês podem ver como é que ele faz sempre. Tem um carinho muito grande com o grupo aqui. E tudo que a gente pensa, a gente fala pra ele. Esse grupo aqui é um grupo extremadamente direto, e a gente fala as coisas que a gente pensa sempre na cara. E a gente fala, pô, mister, e aí, vai ficar, não vai ficar? Então ele, eu acho que ele sente esse carinho que nós jogadores temos por ele. É, tudo é um conjunto de coisas, né? A qualidade com os jogadores que o Flamengo trouxe e que tá no plantel hoje, com a sabedoria do Jesus para lidar com um grupo desse, com tanto talento e com tanta, de certa forma, estrela junto, né? Gerenciar tudo isso aí não é fácil. E ele faz de uma maneira muito natural e dá oportunidade para todo mundo. É, aos poucos, né? Com tantos jogos aqui no Brasil, todo mundo vai sendo importante durante a temporada. Então ele criou essa comunhão aí com os jogadores que é espetacular de se viver e de se ver. Por isso que a gente está esperando ansiosamente ver ele anunciar que ele vai ficar, porque ele é muito importante para a gente, do mesmo jeito que todos os jogadores são muito importantes aqui para o clube, né? Então, que continue essa alegria.
Felipe Luiz, fala conosco, como é viver esse momento de favorito no Maracanã?
Bom, eu só joguei uma Libertadores, tive a sorte de poder vencê-la e ter esse troféu em casa. Defender o título é muito bom, porque você vê que o peso saiu dos jogadores, né? A gente joga aqui com uma naturalidade, mas a Libertadores ela é diferente. Eu acho que a única competição que me é parecida com a Libertadores é a eliminatórias da Copa do Mundo. São as eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo, cada campo é um mundo diferente, o tipo de gramado seco, altitude, viagens, odisseias para chegar nos lugares.
O lateral esquerdo do Mengão analisa como é ter as voltas de Rafinha na lateral direita e de Rodrigo Caio na zaga.
Então, dois jogadores de seleção. O Rafinha, como eu já comentei antes, Rafinha, basicamente eu noto assim, um cara que enche o vestiário, não só o campo, né? Porque dentro do campo, um cara que orienta, passa, tem o perfil, o DNA do Flamengo, que é aquele cara com raça, que luta cada bola e que se identifica muito com a torcida. Um cara importantíssimo, mas fora do campo, tudo que ele representa dentro do vestiário, um cara que está atento a todos os detalhes. É o tipo da pessoa que faz mudar o clube, que ajuda melhorar muito. E o Rodrigo, bom, conheço o Rodrigo desde 2016, que eu fui para a seleção com ele, 2015 por aí, e já sei do talento dele, do que ele é capaz. É um zagueiro praticamente perfeito, taticamente sempre no lugar certo. Depois, todos os duelos ele vai com uma máxima intensidade, não agressivo, mas máxima intensidade na bola e vence todos os duelos, apesar de não ser tão alto. Então, são dois jogadores fundamentais. O Rodrigo, espero vê-lo pronto na seleção, porque ele tem nível e, sem nenhuma dúvida para mim, ele merece estar entre os quatro. Então, é um prazer jogar do lado desses jogadores. E, como eu falei, fica mais fácil quando você tem gente do lado que tem muita qualidade, muito talento e depois inteligência tática, pô, fica muito mais fácil jogar e o time todo nota isso.
Agradecendo o carinho e a atenção, bola vai rolar para você às 9:30, estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e do Luiz Ferreira, no Maracanã, para você conferir. Encontro marcado logo mais 9:10 da noite. Vem aí a voz do Brasil, tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.